Fire, fire e falhará. Fire, fire e...
Olá, jovens! Onde nós estamos?
Estamos no Brasil!
Quem estamos? E a live vai ser o quê? E o tios o quê?
Eu quero me drogar.
Como é que tem que ser a vida?
Tem que ser meio controlado.
Grita
um pouco
rato!
Vamos lá. Jovens, estamos aqui mais um dia, sob o olhar sanguinário do Vigia, para mais uma octofeira do comunismo brasileiro, né? Onde a gente põe nossa camisa de amizade e todo mundo é bem-vindo, todas são bem-vindas, todas são bem-vindes e sempre somos juntos bem-viados, né? Porque vocês dos Birutubers e vocês dos Toilde são tudo meus amorzinho se beijando-se na boca. E hoje eu tô aqui com um vídeo do nosso queridíssimo menino Avro Bobra. De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que parece, árvore de tirar o broba. Não tem mais onde furar, fura eu, Avro. Né? Menino Avro de tirar o broba. Os maiores comunicadores da esquerda brasileira, ponto de exclamação. Cadê a noia? Cadê a noia? Cadê a galera?
Cadê a galera da maconha? A galera da droga?
Galera da droga, galera da maconha, se prepare, tá? Se prepare que hoje vai ser...
Doideira!
Não apenas hoje vai ser doideira, como hoje nós vamos estar trabalhado no ó... Por quê? Porque nós temos o corte aqui. Este coach foi longe demais. Longe demais o quê? Na tênue linha de 2,5 km que separa o Abu Bublé de onde ele está, tá? É, cada vez mais, os coaches vêm adaptando, né, técnicas de manipulação ligadas à religião e à religiosidade. É. Em que sentido você está dizendo isso, João? Cada vez mais os coaches estão abraçando o culto. Cada vez menos. A linguagem é técnica ou pseudotécnica. Cada vez mais a linguagem é iniciática, cultual, seita. Tá? Nós estamos falando aqui de um fenômeno social que vem se tornando ainda mais perigoso. Né? Adorei o culto ainda culta. Beijo pros titãs. Inclusive fizeram um baita show aqui em BH no fim de semana na virada cultural. Branco Melo guerreiro do povo brasileiro. Sabe, toda vez que eu vejo o Branco Melo tentando cantar e se esguelando pra cantar, eu quero dar um abraço nele. Deitar ele na relva, afagar sua barriguinha e falar: vai descansar, Branco Melo. Descansa, meu filho. Você já contribuiu muito para o Brock! Yeah! Agora você vai descansar. Sabe, eu tenho vontade de cantar a música Dio pra ele. Vocês fragam a música Dio? Descansa, Kingo, né? A música Dio. Dio has rocked for a long, long time. Now it's time for you to pass the torch. He has songs of wilder beasts and demons. He has thorns on the wings of a demon. É isso. Branco Melo, you're too old to rock. No more rocking for you. We're taking you to a home where we will sing a song about you. É isso, cara. Sabe? É, Tenacious D. Né? Tenacious D. Mas então, já estamos na loucura, já estamos no Tenacious D. Vamos abraçar o abismo.
Salve, Clube do Fim. Alguém viu o vídeo do coach magnético?
Vou tentar mandar aqui depois. Tô fazendo um vídeo aqui a respeito do coach magnético.
Olha, depois de ver esse vídeo, eu não sei se é magnetismo mesmo que ele tá pedindo. Ou se ele tá precisando vender algumas privadas, né?
Meu irmão, te prepara, jovem, tá? Se você não viu isso ainda, meu amigo, começa do coach magnético. Basicamente é o seguinte, velho, você pega um livro de física do segundo grau, tá? Pega um livro de física do segundo grau, joga, abre numa página qualquer. Magnetismo, coach magnético. Arquimedes, coach arquimédico. Sabe, qualquer coisa, cara. Qualquer coisa. Tesla, coach telúrico das bobinas de faro. Sabe, foda-se, velho. Foda-se, cara. Coach fotoóptico. Velho, é isso. Sabe, o quântico é o clássico, mas agora, cara, os caras estão pra frente. O rolê é freestyle, cara. É coach termodinâmico, é coach qualquer coisa mesmo. Sabe? É. Foda-se, velho. Foda-se. Foda-se. Abriu o livrão do segundo grau. Não precisa nem ser de física, né, cara? Pode ser de qualquer coisa de biológicas pra lá. Tá ligado? Coach pitagórico. Coach inequacional. Coach de Lavoisier. Coach de Bhaskara. Foda-se, meu irmão. Foda-se. Qualquer um tá valendo.
Mais um.
Cara, essa cena parada, cara. Olha que rolê desesperador, velho. Sabe, isso aqui, cara, é o capitalismo tardio numa imagem, velho. Olha essa imagem, cara. A galera desesperada, gritando como se tivesse pronta pra cagar. E o maluco lá em cima com as suas cordinhas, indo por dentro, pensando no dinheiro e falando: dancem, dancem, bonequinhos, dancem. Sabe, esse é o momento que a hemorroida saiu pra fora, cara. Sabe, nossa, cara, esse é o frame do Rosebud. Não procure, jovem, tá? É o coach de Goltzi, tá? Nós chegamos finalmente no coach de Goltzi, cara. A galera tá, parece que tá, eu adorei isso, tá cagando um triângulo isósceles, cara.
Vamos ser bem realista, é magnetismo do quê, mano? Do quê? Eu tô até agora tentando entender o que que esse cara fez.
Coach-se. Obrigado. Coach-se. 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 É o coach-se de Goltzi. Coach-se. Amei. Obrigado. Você venceu. Guarilha Pedro, você é o vencedor do chat hoje. Parabéns.
O que eu vi?
Mano, assim, essa ideia de entrar em contato com o além por meio de uma linguagem iniciática. Cara, culto órfico, culto pitagórico, mas você pode voltar lá atrás. Tem Nabi enganando rei hebraico no século 12 a.C. com as merda dessa. Você entende? De onde que essa galera tá trazendo? E eis que de repente o Mesopocast. Sabe? Eis que de repente Mesopocast, né? Os Nabi, né? Nabi é um plural, são os profetas do vaticínio ex evento. O que que é o vaticínio ex evento? É o vaticínio que ocorre depois do evento. Então não é um vaticínio, João? Não. É charlatanismo. Charlatanismo. Quando eu consigo a proeza de criar uma profecia sobre algo que aconteceu no passado, eu não sou um profeta, eu sou um charlatão, tá? A realidade é que o profetismo na antiguidade tinha a sua vertente, entre aspas, inspirada, quem sou eu para julgar, um tanto devia ser esquizofrênico, um tanto acreditava, vai com tanto era mesmo, não sei. Não sei. Não vou julgar. E tinha uma outra vertente, que era a vertente charlatânica, que era a galera que falava assim, peraí, então você tá querendo me dizer, Eanazir, que os caras que são profetas ganham poder, ganham seguidores, ganham prebendas, ganham dinheirinhos, ganham isso tudo? Pô, eu vou ser profeta também. Eu consigo dançar igual um maluco. Eu consigo falar qualquer bobagem numa língua que eu tirei do cu. Eu consigo enganar esses otários. Tem uma demanda por enganação. Tem um grupo de otários. Eu estou aqui. E aí aparecem os Nabi, que eram esses falsos profetas. Só que esses Nabi, gente, pulularam, tá? Durante, principalmente, o período de reis. Você que é fã da história de Israel, sabe disso. Não tô falando nada que não seja uma novidade aqui para vocês, né? E hoje em dia, cara, houve um tempo, né, quando o coachismo, né, estava engatinhando, que os caras tentavam ser pseudocientíficos. Houve um tempo em que os caras tentavam ser, no mínimo, motivacionais. Ainda tinha os caras que eram sinceros, era só motivacional mesmo. Era só um cara massa falando coisas massas. Aí teve uns que deram um pulinho adiante, falaram, não, pra que que eu vou ser só motivacional se eu posso meter umas pseudociência aí e parecer muito mais preparado do que aquele maluco que é motivacional? Tinha o coachzinho lá, o tiozinho de cabelo branco. Não, meus amigos, só quero trazer pra vocês a sabedoria da minha vida. Fia a sabedoria da tua vida no teu cu, meu irmão. Eu, além de sabedoria da vida, eu trago
ciência.
É o passo além. Um cara vira e fala assim, porra, você tá querendo me dizer que eu posso ser pastor sem ter o trampo do pastor? Porque ser pastor dá trampo. Não é todo pastor que vai virar um Malafaia, não é todo pastor que vai virar um R.R. Soares, não é todo pastor que vai virar um Valdemiro? Isso dá um trabalho do caralho. Tem que ficar apacentando as ovelhas? Tem que ter uma comunidade? Tem que estar presente? Foda-se essa merda, meu irmão. O cara traz pseudociência, eu vou trazer transcendência religiosa. E aí, meu irmão? Eu vou ser um pastor sem ter que me preocupar com a contabilidade de uma igreja? Sem ter que passar o tempo todo apacentando essas porra de ovelha? Ainda vou poder beber cerveja e gastar meu dinheiro em goró, em puta? Que delícia! E é esse ponto que nós estamos chegando aí, né? É esse ponto que nós estamos chegando aí. Então a galera, velho, simplesmente chupou o balde, tá? A galera chupou o balde inteiro. Engasgou no balde, tá? Pastor de MEI. Essa abertura é tão bonita.
Fala abaixo que a cachorra tá dormindo.
A cachorra é bonita demais, né, velho? Tá que pariu, velho. Que cachorra bonita, velho. Parece um boi. Cacete, cachorra gigante. Sou bonita pra caralho.
O Brasil acaba de se render aos encantos do coach
Mano, segura este leão de Judá. Olha isso, cara. O cara tá com um cabelão, com um tupetão, a barbona no naipe aí. Várias tatuagens, fechadão na tatuagem, dobradão, fortão, só no bíceps. Muito bíceps, pouco pânceps. Uma lava-lampe do Mercado Livre ali, só nos fake neri. Fake neri. Esse aí tomou suco, tá? Fake neri. Fake neri. Tá? Uma pose. Eu gosto da pose dos caras, que os caras sempre têm um relojão estribado pra mostrar o relojão. Oi, eu tenho sabedoria e bens materiais. Eu também tenho um leão maluco com uma coroa e uma lâmpada gigante. Com isso você claramente percebe ciência, religião e leão maluco. O tripé que fundamenta as dogras. Não é verdade? Então, bora dar.
magnético. E isso...
O cara viu um haka num jogo de rugby da Nova Zelândia e falou assim, mano, vou meter um haka, vou meter um haka, vou dropar um ácido. Galera vai comprar, tá? A galera vai comprar. Ó o Blacks da Shopee, né? E assim, cara, tem diversos cantos pelo mundo, né? Você sabe que, né, você tem ritos iniciáticos, né, onde as pessoas fazem isso para entrar numa outra vibração. Os caras acreditam, os caras fazem. Vamos pensar os derviche, por exemplo. 3 horas ali rodando de lado com a sainha, fazendo o mantra ali, o maluco, bicho. Você mede as ondas cerebral do cara ali, o cara tá pra lá de Astaxeran já, sabe? Dervidência e tal, porra, beleza. Só que aí, meu irmão, é um rolê étnico-cultural dos caras, em todo um pertencimento, tá ligado? Não é a forma mercadoria, mercadorizando, fazendo uma apropriação cultural charlataníssima pra vender curso, cara. Sabe, velho? Tem tudo, uma ancestralidade, uma questão, sabe, cara? Mas é isso, né, velho? É foda, né? É, cara, menino Marx é bom, viu? É bom. Menino Marx é bom, né? Essa ideia dele, né, da centralidade da forma mercadoria, que em última instância leva a possibilidade de absolutamente tudo se tornar uma mercadoria. Esse é, de fato, o rolê que continua se provando a cada oportunidade, velho. Não tem uma vez que ele não se prova, tá? Sabe, os caras olham pra qualquer coisa e falam, tem como eu mercadorizar isso? Tem como eu mercantilizar isso? Tem!
Isso que você viu aí é só o começo. Vem comigo que vai ficar doidão. Tá vendo? A sala cheinha pra ver o coach magnético.
Caralho, meu irmão, tá lotado. Deixa eu ver um negócio aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos ao menos 8 fileiras. Tá? 8 fileiras. Se tiver 5 de cada lado aí, né? Dá 10 pessoas. Pelo menos 80 pessoas tem aí, né? Ninguém aí pagou menos do que 100 reais, vocês concordam? Se bem que 100 reais deve ser barato pra um trem desse, né? Esses rolês de coach, essas maluquices aí, é muito mais caro que isso, não é, velho? Costuma ser muito mais caro do que isso. Vamos colocar 300 conto, né? Cabe 80 pessoas, vamos falar que tem pelo menos 50 aí. Ô, bicho, é 15k, cara. 15k, tá? 15k. 10k. No mínimo. Aluguel de uma salinha dessa no hotel, sabe? 1.000 conto à tarde. Mais um cateringzinho, 800 conto. Vamos falar que ele gastou muito, gastou 2.000. Tirou 6.000 numa sessão de maluquice aí, tá? O cara tira num dia, velho, tá? Isso, cara, eu tô falando, velho, ele cobra barato. Isso eu tô falando que ele tá cobrando 300 conto e que só tem 50 pessoas e que ele vai passar a tarde inteira e que ele não vai fazer mais de uma sessão por dia. Vocês entendem, cara? Vocês entendem a matemática aqui? Se ele aluga o salão do hotel pelo dia inteiro, tá? Faz uma sessão de manhã, uma de tarde. Ao longo do dia, põe 100 pessoas aí. Cada um pagando 300 reais, ele fez 30k. 30k num dia. De comida e aluguel, ele não vai gastar 3 conto. Vocês entendem que o maluco fez 27 mil reais num dia? A bicha preta tá latindo lá do outro lado da casa, na casa do caralho. Se eu for ficar gritando com ela, não vai dar em nada, porque ela tá gritando com outro cachorro. Né? 27k por dia, cara. Né? E aí não é só isso, deve ter a aula depois, deve ter o curso online, deve ter não sei o quê, deve ter alguma bugiganga que você compra pra fazer isso em casa, deve ter um DVD, sabe?
Olha pra onde vai, olha pra onde isso vai.
1, 2, 3, 4, 5, não tô muito errado não, viu?
Galera.
Tem 6 de cada lado, é mais gente, viu?
O cara vai lá batendo pé, batendo pé.
Ô bicho, o bagulho tá cheio, cara. São 12 em cada fileira, meu irmão, tá? São 12 em cada fileira.
Em 3, 2, 1.
Mano, eu tô abismado aqui, cara. Eu tô tentando fazer essas contas aqui. Deixa eu voltar aqui, que eu quero essa imagem um pouquinho mais aberta. Vamos lá. Dois, três, 7 vezes 12. O bagulho está cheio. Caralho, meu irmão. Caralho, meu irmão.
Parece que esse coach vai sair daí e vai pro balé, onde ele certamente estaria dando uma contribuição maior para a sociedade.
Cara, tem um efeito manada violentíssimo, né? Ô, Preta! Vem cá, minha filha! Preta! Sossega esse bundão aí, seu, su. Uai, tá doido? Tem um efeito manada, cara. Porra, porque assim... Pessoa que compra isso, meu irmão, tá desesperada. Pessoa que compra isso tá desesperada. Por que que o cara chega no ponto de comprar isso? Porque a vida dele tá dando tudo errado. Só que ele não consegue, cara, meter o óculosinho do Daylive. Ele não sabe o que que é que tá acontecendo de errado, cara. Sabe? Ele precisa, ele procura uma ajuda, ele vê o cara e ele fala assim, porra, talvez esse cara vai me ajudar. Você me desculpa, cara, quem tá sentado aí é vítima. Sabe? É vítima. Ele acha que o problema é ele, ele acha que o problema é tudo menos a sociedade. Por quê? Porque você tem toda uma máquina da ideologia feita pra tratorar todo mundo, cara. E esse cara se olha no espelho e ele fala, porra, eu sou o fracasso, eu sou o erro. O cara compra a narrativa, porque a narrativa é alimentada na boca dele o dia inteiro, em tudo quanto é canto. E aí o cara tá no desespero, meu irmão. Olha pra um lado, olha pro outro, não vê ajuda. Procura nessas porra aí, cara. Sabe, cara? Velho, acontece com muita gente. O cara que tá lá em cima fazendo essas pataquadas, meu irmão, aí é outro rolê. Eu quero que vocês reparem a quantidade de ouro, de medalhão persa do maluco. Tudo aqui é pensado, cada detalhe aqui é pensado. Cada detalhe aqui é pensado, tá? Cada detalhe aqui é pensado. Porra, sabe? Olha só. Ele tá usando a roupa, cara, 2 tamanhos menor do que ele, pra ele parecer ainda mais forte. Ele tá aqui ostentando os bens materiais, deixando eles bem à mostra pra mostrar que ele é bem sucedido. Ele coloca o brinquinho aqui, os brincos na orelha tal, por quê? Porque ele se mostra jovem. O terno com tênis é pra mostrar como ele é despojado. Ele tem tatuagens porque ele é um jovem. Vocês entendem? Tem toda uma construção imagética pra vender aqui, gente. E não é metaforando, não, gente. Isso aqui é a semiótica do rolê, gente. Semiótica é coisa séria. Tá? Bicho, o cara que é precarizado até o osso... Quieta! Uai! Sou! Trem! Tenta aqui, isso! Vem cá! Doideira! É o cachorro do vizinho latindo, ela latindo, tá? Obrigado, não tem nem semiótica, né? Só ótica, né? É o Steve Buscemi falando Hello Kids. Sabe? Porra, meu irmão.
Uma menina, outra, a cultura, o
falso, né?
Quando eu vi isso pela primeira vez, eu achei que ele pudesse estar falando em línguas, mais ou menos como fazem aí alguns segmentos neopentecostais.
Eu também. Eu vi um pedaço só, eu fui na mesma que a sua.
Mas não, cara, parece que isso aí é coisa de gringo, tá? Eita, que o Gil do Vigor participa ali, rapaz, elucidando a conversa ali, ó. Hein? Ó, acredito que ele quis repassar o haka.
Opa, também falei disso, hein? Também falei disso. O Apolo hoje tá bom. Tá bom.
É. Que é uma dança de guerra maori antiga, que demonstra força e união. Ah, olha lá, é um campeonato de rugby, essa é a...
O haka é lindo, cara. O haka é lindo.
Aquele time All Blacks, né? Não é isso? E aí você tem essa dança de guerra, maori, uma cultura aí neozelandesa, e, de fato, intimida o adversário. O machão brasileiro, por qualquer razão, rapaz, ele quer ser maori, né? Ele não quer ser tupinambá, não. Ele quer ser maori. Que curiosidade é essa aí?
Que cachorra linda, né, cara? Eu adoro subindo nível e descendo nível, cara.
Você já ouviu falar em complexo de vira-latas?
Nelson Rodrigues é o autor da expressão complexo de vira-latas. Ele chegou nesse termo em 1950. Na ocasião, Rodrigues só queria escrever sobre a Copa do Mundo. Acabou acertando na mais profunda intimidade do espírito nacional. Por complexo de vira-lata, entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. O brasileiro é um narciso às avessas, que cospe na própria imagem. Eis a verdade. Não encontraremos pretextos pessoais ou históricos para a autoestima.
Tá errado. Desculpa, mas eu vou discordar do Nelson aqui, tá? Parte da análise tá correta. A fenomenologia da análise correta, porém, né, é o colonizado assumindo o discurso do colonizador. Isso é ideologia. Isso é colonialismo. Isso é epistemicídio, tá? Isso é colonialismo. Colonialismo na veia. Vocês querem ver um livro legal sobre isso, leiam Aubert Meny, tá? Aubert Meny. Deixa eu ver se o meu discurso do colonizado tá aqui. Nem sei se ele tá aqui, cara. Acho que não tá aqui. Ah, não. Eu emprestei ele pro meu professor. LOL. Que porra é essa, velho? O que que tá rolando?
Às vezes fica aparecendo também ali que ele tá incorporando, assim, a fantasia de ser um guerreiro ancestral, um viking saqueando uma vila com belas loiras a serem perseguidas.
Você sabe que tipo de viking que é esse, né? É o Josias Osaskson, né? Mais uma vez, né, temos um ataque de Josias Osaskson, né, o nosso querido Tupini Viking, Josias Osaskson, né, direto do fjord de Osasco, né, é foda. Ragnar Diademson.
Incorporando, assim, a fantasia de ser um guerreiro ancestral, um viking saqueando uma vila com...
Damon Silverstein. Vamos lembrar aqui de Damon Silverstein, né?
Belas loiras a serem perseguidas. Não, aí já é a fantasia do Mamãe Falei. É outra coisa.
São fáceis, porque elas são pobres.
Esse coach aí, cara, chama Fernando Liberal. Eu vou mostrar pra vocês uma...
Fernando Liberal, cara. Caralho, cara. És tão liberal. Vocês comentem o resto aí, tá? A quinta série do tio saúda a quinta série de vocês.
uma matéria da Estué aqui, vocês não vão acreditar na manchete. Grandes nomes.
Grandes nomes. Qual que é a chance dessa matéria ter sido paga? Obviamente não por Fernando Liberal, mas talvez pela Associação de Amigos de Fernando Liberal.
Fernando Liberal. Conheça a história do pioneiro em magnetismo no Brasil.
Pioneiro em magnetismo no Brasil. Meu irmão, por que choram professores de federal? Tá? Pioneiro em magnetismo no Brasil. Tá? Ninguém nunca no Brasil, em momento nenhum, estudou o magnetismo a sério. Até Fernando Liberal.
Eu quero me drogar.
Que tem transformado a vida de milhares de pessoas através do seu olhar.
Tá, cara. Ele escreveu a própria matéria, cara. Esse é o public post mais declarado, mais descarado de todos, cara.
Manja o olhar dele.
Olha esse olhar, olhando você. Você vai cagar agora. Sua hemorroida está estourando. Vai. Vai lá. Põe esse esfíncter pra fora.
Ele acha que esse olhar aí hipnotiza, hein? Ele acha. Fernando Liberal, 40 anos, nasceu no Rio de Janeiro, formado em...
Da redação. Quem que escreveu isso? Ninguém. Ninguém assinou essa porra. Da redação. Formado em administração, considerado especialista e mestre da mente humana. Bicho, considerado especialista.
Em administração, considerado especialista e mestre da mente humana para o desenvolvimento pessoal.
Considerado. Considerado. Eu vou meter no meu Lattes agora. João. Considerado doutor honoris causa em Harvard e Princeton. Em absolutamente várias paradas. Velho. Velho. Considerado. Não tem nem autor a reportagem. Considerado.
Pioneiro em magnetismo do Brasil. Que tá em letra maiúscula, né? Deve ser uma instituição. Magnetismo do Brasil. Não, parece o tipo de cara que estaria num podcast. Não estaria? Aquele...
Aquele podcast falso que você contrata o Estúdio por Hora? É esse podcast? Se for esse podcast, Álvaro, acho que sim.
Uma mesa no meio, microfone, um de cada lado da mesa? É, eu tinha imaginado.
Então, o grande segredo da humanidade é a procura...
Meu irmão, olha este cabelo, cara.
A procura inteira é essa. Quem nós somos? Por quê? A gente
já começa com...
Cara, olha a roupa muito menor do que ele. Olha a camisa de cetim com os botão estourando, cara. Porra, Rasputin fez escola, né, cara? Rasputin fez escola, né, cara?
Rasputin!
Bom, o grande segredo da humanidade é... E aí, a revelação do grande segredo da humanidade acontece no único espaço possível... Pra que o maior de todos os segredos fosse revelado, que é a mesa de podcast com a cortina azul no fundo. É claro que a grande verdade da existência seria liberada, seria revelada pra nós nesse ambiente aí, né? Por um homem branco de penteado ousado e barba milimetricamente podada, não é isso? Como é que é? Tosada.
Ó, tem três barbudos falando aqui, né?
Porra, cara... Estão de sacanagem.
Tabata Falcão, minha namorada mandou.
Ai, cara, desculpa. Não, desculpa. Eu preciso de ver aqui, cara. Desculpa, velho. Eu nunca tinha ouvido falar do podcast De Buenas, né? E foi a namorada do cara que mandou. Esse podcast é grande, cara? De Buenas Podcast. Que vai ver é um podcast enorme, eu que não conheço. Não, 4,8 mil inscritos. Tá? 4 mil inscritos. Tá, não, tranquilo. Não é tão grande assim, não. Porque a namorada do cara que mandou o bagulho não devia ter tanta gente, é... É mil, não é milhão, não. Mil. 4,83 mil.
Entendendo a diferença entre libido e energia sexual,
a
pessoa que tem perda de libido consegue atingir essa consciência, inteligência, ou precisa ser resolvido primeiro?
Caralho, meu irmão. Olha isso, cara. Entendendo a diferença de libido com energia sexual, a pessoa que tem um problema, porra, devia procurar um médico, um psicólogo. E meio paia, né? A namorada dele perguntou, ficou estranho, né? Ficou estranho.
Perfeito. Você respondeu a própria pergunta.
Perfeito. Você respondeu a própria pergunta.
É Tabata, né?
Tabata.
É, tem que ser resolvido primeiro, e pra resolver primeiro, Tabata, tem que comprar o curso dele, tá?
Tabata, é exatamente isso.
Não tem erro, é isso aí, Tabata.
É exatamente isso. É leitura fria, né, cara? É muita leitura fria, né? É muito leitura fria, cara. É exatamente isso, tá? O quê? Melhor que o teu. Tá? Melhor que o teu. Ah, professor, coach, blá, 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 blu, 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 blé, blé, blé. Sim, se o blé, blé, blé e o blá, blá, blá estão para o blu, 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 numa mesma razão que o blu, blu, blu está para o blé, blé, blé e para o blá, 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 então, obviamente, podemos concluir que sim. Sabe, tipo, porra, velho, você fala qualquer coisa, velho.
Se trabalhar a energia sexual com magnetismo?
Trabalhar a energia sexual com magnetismo. Ô, bicho, você vai fazer o quê? Você vai pôr a mulher dentro de um micro-ondas? Ai, como que eu faço isso? Amputa a pepeca e põe num micro-ondas. Porra, meu irmão.
Pelo amor de Deus.
Trepa em cima do colchão magnético. Compra 32 imã e cola na rola. Meu irmão.
Agora, exatamente o que você falou. Se você for pro trabalho com tesão, a energia sexual tá alta.
É só truísmo e platitude, né? Se sua energia sexual estiver alta, é porque ela está alta. Mas, se a sua energia sexual estiver baixa, aí é porque ela está baixa. A solução, meu curso.
Não é a libido. É a energia sexual.
Se você não está indo trabalhar de pau duro, tá errado. Mas, coach, eu sou porteiro numa creche. Porra, velho.
É que ambas estão juntas, mas vamos tentar desmembrar pra ficar fácil o entendimento. Às vezes o cara tem uma libido altíssima. E a vida dele tá procrastinando.
Às vezes o cara tem uma libido altíssima e a vida dele está procrastinando. A vida dele está procrastinando. O que que tá acontecendo, jovem? Sabe, nada, absolutamente nada no papo faz sentido, cara.
Se eu entendi o papo direito...
Ninguém entendeu.
Você tem que guardar o seu tesão pro seu patrão.
Ai, eu te amo, Álvaro.
Não, é isso, o tesão...
Nenhuma dessas palavras tá na Bíblia, viu, jovens? Nenhuma.
Tesão é do patrão. Essa é a tese. Devemos guardar o tesão para o patrão. Pô, tá de sacanagem, né, amigo?
Que sacanagem! Quem quer do patrão, semana é do patrão, ganância é do patrão, e o lucro é do patrão! Que sacanagem!
Salve.
Meu amigo, cara. Alguém, Lázaro, nos ajude a compreender, cara. Tá, ó. Fulmial das ideias, velho. Fulmial das ideias, cara. Eu vou nessa. Beijaço no cestudo.
Depois eu volto. Deu, né? Deu. Deu o que tinha que dar, né? Acho que até mais do que tinha que dar, né? Ó. Tchau, tchau.
Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom. Tem cupom para um caralho. Tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João. Cupom nas ciências revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse João, 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustor? Tem. Assim disse o João, 20. A partir de 2 posteres, você ganha 20%. Mas João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João, 15% nos livros do Lavra Palavra. Mas João, eu queria um livro do Ruptura Editorial. Mas tem, fica tranquilo. Assim disse o João, só assim disse o João você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo também, temos um cupom na classe esquerda. É assim disse o João, tudo junto, 15%. Mas João, eu queria na verdade um livro da autonomia literária. Eu tenho um cupom de R$20 na autonomia literária. Hashtag assim disse o João, mas João não é o bastante. Eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então fala, chego Han Lao Xi. Por quê? Porque lá no Gunhan Mandarim a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso. Tá? Assim disse o João, 20 Gunhan Mandarim. Beijo no teu coração e tchau, tchau.
O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde...